Rádio Mundial apresenta Programa Falando de Umbanda, Teologia, Desenvolvimento e Sacerdócio, com Alexandre Comino e Jorge Scrittori.
Saravá, seu tranca-rua! Laroie! Seu tranca-rua é uma beleza, eu nunca vi um Exu assim. Seu tranca-rua é uma beleza, eu nunca vi um Exu assim. Seu tranca-rua é uma beleza, ele é madeira que não dá cupim. Seu tranca-rua é uma beleza, ele é madeira que não dá cupim.
Olá, amigos da Rádio Mundial, este é o programa Falando de Umbanda. Você ouviu aí com a gente o ponto Seu Tranca-Rua no CD No Reino de Exu, impresso pela Caritas. Vamos à nossa oração.
O Salmo Umbandista. Oxalá é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz nos verdes campos de Oxóssi e de minha mãe Obá. Guia-me, meu pai Ogum, mansamente nas águas tranquilas de minha mãe Nanã. Refrigera minha alma, meu pai Obaluaê. Guia-me, minha mãe Ansã, pelas veredas da justiça de Xangô e Egunitá. Ainda que eu andasse pelo vale das sombras e da morte de meu pai Omulu, eu não temeria mal algum, porque o Iatempo, minha mãe Logunã, está sempre comigo. A tua vara e o teu cajado são meus guias na direita e na esquerda. Me consola, minha mãe Oxum. Prepara uma mesa cheia de vida perante mim, minha mãe Iemanjá. Exu e Pombagira vos oferendo na presença dos meus inimigos. Unge a minha coroa com óleo consagrado a Olorum. E o meu cálice, que ao meu coração transborda as cores de meu pai Oxumaré. E certamente que a bondade e a misericórdia de Oxalá estarão comigo por todos os dias, e eu habitarei na casa dos orixás, que é Aruanda, por longos dias. Esse é o Salmo Umbandista, adaptado para a Umbanda, pelo nosso irmão Valdeli da Silva, e complementado por mim, aqui, seu irmão Alexandre Comino.
É isso aí, meus queridos. Então, esse é o programa Falando de Umbanda. Lembrando que o programa Falando de Umbanda, ele tem o patrocínio da Virage. A Virage, que possui uma grande coleção de tarôs importados e de espadas. Então, você que não comprou o seu presente aí no final do ano, do amigo secreto, da família, dá uma entradinha lá no site da Virage, no www.virage.com.br, que além das espadas e do tarô, você vai encontrar uma série de coisas muito bonitas, organizado pela Leia. Você pode fazer essa compra via internet. E a Virage, ela fica também ali na Alameda Lorena, número 2112, São Paulo. E você pode entrar em contato pela Virage no telefone 3086-3360, www.virage.com.br.
O nosso tema de hoje é o assunto Exu, Mistério Exu, Orixá Exu e os guardiões, ou seja, Exu na Umbanda é a entidade e é guardião da nossa religião. Pouco se conhece a respeito dos guardiões, um pouquinho mais dentro da Umbanda, mas o que não se imagina é que todas as religiões têm guardiões, as suas portas do lado etérico ou do lado espiritual. E a Umbanda não seria diferente, a Umbanda tem guardiões e esses guardiões no astral, eles são os guardiões do templo, que trabalham já há milênios e alguns deles estão muito além da Umbanda, assim como alguns guardiões de trono do Mistério Exu, como seu Tranca-Rua, seu Sete Porteira e alguns outros trabalham há milênios e simplesmente passaram a fazer na Umbanda um trabalho que eles já fazem em muitas outras religiões. Então nada há de diferente na Umbanda em se trabalhar com Exu. A única coisa que a gente observa na Umbanda é que a Umbanda traz o Exu para o seu lado ativo e não apenas o lado passivo. Ou seja, na maioria das religiões, inclusive no kardecismo também há guardiões, mas que não se manifestam como Exu na Umbanda, mas que usar. Na Umbanda eles vêm para o lado ativo, ou seja, se dão ao direito de manifestar na forma de incorporação, aonde também dão consultas e atuam de forma direta com os consulentes. É isso, Jorge?
É isso aí. Eu costumo comparar a atuação desses nossos irmãos na questão do guardião, do trabalho do guardião. E muitas vezes eu pergunto nas aulas, o que você faria com um espírito muito raivoso, muito nervoso, para lidar com ele? Você colocaria um médico para atendê-lo ou você colocaria alguém que esteja apto a lidar com esse tipo de energia, a lidar com esse tipo de situação? É aquela história, você coloca o ladrão para o médico tratar ou para a polícia prender? Então a gente sabe que a gente coloca o ladrão para a polícia prender. Então o Exu ele vem fazendo esse policiamento também, não só dentro da Umbanda, como dentro das outras religiões, e na Umbanda de uma maneira mais ativa, onde é ele que acaba lidando com aquele campo do choque. Quando eu falo choque, não necessariamente só as demandas, mas o choque energético. Nós sabemos que toda casa que se predispõe a um trabalho de luz, a um trabalho caritativo, ela sofre o choque do embaixo, da parte mais baixa da criação, onde aqueles espíritos que estão estacionados na raiva, no ódio, no orgulho, na prepotência, demoram para entender que a evolução se processa de outra maneira e tentam atacar os trabalhos, os médiuns. Quando você estica a mão para alguém, você está se colocando à frente do problema dessa pessoa e muitas vezes você pode se tornar um alvo do baixo astral. Então, Exu, na sua função de guardião, na sua função de trabalho, ele vem de encontro a essa necessidade das casas. Então, nós podemos comparar também uma casa. Quantas pessoas não tem guarita na rua ou tem aquele guarda que passa pitando, mostrando que está tudo bem? Então, ele tem essa função de guardar. Lembrando que ele, na sua qualidade de trabalho, ele é um elemento mágico, ativo, vivo e pensante. Então, ele tem um poder de realização dentro do campo. E esse campo vai variando de acordo com a linha. Eu conheço casas que realizam um trabalho de esquerda, desde o trabalho mais comum de atendimento ao trabalho de assistência médica espiritual. Eu já vi muito Exu realizando cirurgia médica espiritual, né? Vamos deixar isso bem claro, cirurgias médicas espirituais, e realizando cura. Então esse campo dentro do mistério Exu é muito grande. E muitas vezes a falta do entendimento e do esclarecimento leva algumas pessoas a temer esse trabalho feito pelos nossos irmãos. E uma das qualidades que eu gosto muito de ressaltar, eu vou até estar discutindo com você, Ale, é a questão da especularidade de Exu. Por que que Exu é especular? Por que que ele tem essa qualidade de espelhar o interior do médium?
Porque o Exu ele tem esse dom de colocar para fora e mostrar para você as suas verdades, quem você realmente é. Ele traz esse fator aí, o elemento da vitalidade, ou seja, ele nos vitaliza em todos os sentidos, mas o Exu ele é um agente transformador. Ele também está muito ligado ao elemento terra, ao mundo material, e o axé dele é muito ligado ao elemento animal também. O que não quer dizer que se deva fazer oferenda animal, mas ele é ligado a esse elemento. Pelo menos na Umbanda não há o fundamento de se usar uma oferenda animal para ele, o que já não acontece no curso de nação, na sua origem, na África. Então o Exu tem esse poder de transformar, ou seja, a questão especular de Exu é uma questão, esse especular vem de espelho, e é uma questão de colocar você de frente com você mesmo, ou seja, mostrar a sua verdade ou ainda te fazer encarar as suas verdades que você não costuma encarar para conseguir a transformação do ser, já que é muito fácil a gente enxergar no outro os nossos defeitos e não identificá-los em nós. Então o Exu tem esse dom. E muitas vezes na manifestação mediúnica e na incorporação, ele também coloca para fora muito do que está no interno do médium, O que não é uma mistificação, mas é mostrar o que esse médium deve burilar, o que ele deve trabalhar em si para melhorar um pouquinho na sua evolução.
É isso aí. Então, a gente acompanha essa questão da especularidade, esse espelhar. Então, muito do comportamento, às vezes, de uma manifestação de esquerda, a gente sabe que tem muita gente que quer apontar e falar, o Exu precisa de doutrina, né? Já tentou doutrinar algum Exu, Ale?
Ó, Jorge, já tentei, viu?
Deu certo?
Eu preciso ser muito sincero, eu já tentei. E olha, faz muitos anos atrás, e na verdade eu tentei doutrinar um Exu, que era um senhor Exu de lei mesmo, não era alguém ali que estava brincando, mas o Exu estava se manifestando assim com um linguajar um pouco pesado, que eu achei que era pesado naquele momento, e a atitude dele, eu achei que algumas das atitudes dele também eram atitudes que não caberiam dentro de um templo. Então eu pedi, convidei o médium para a gente, num trabalho mais individual, chamar aquele Exu para a gente conversar, e naquele momento ele se manifestou. É um Exu que é um irmão meu espiritual, de verdade, muito querido. E no que eu apresentei para ele, as minhas queixas, né, sobre aquilo que eu achava que ele tinha que melhorar, ele deu uma boa risada, olhou bem para mim e falou, rapaz, você já pensou se tudo isso que você está vendo em mim também não está dentro de você? Então eu fiquei assim com uma cara de tacho. E ele falou para mim, tudo o que eu esperava com esse meu comportamento era justamente chamar a atenção de vocês para a gente poder chegar nesse assunto, para que vocês, e ele estava falando de todo o grupo, para que todo o grupo observasse um pouco mais o comportamento fora do templo. Porque dentro do templo todo mundo é cordeiro, né? Como já dizia o bom baiano Simão, dentro do templo todo mundo veste a pele de cordeiro. E ele vinha... E eu observei nele e ele falou, o que eu queria era que a gente chegasse nesse ponto dessa conversa. Então, aquilo não era um comportamento dele, era um comportamento que ele assumiu, especulando, ou seja, mostrando o que estava um pouquinho de cada um que estava ali dentro daquele grupo. Logo depois dessa conversa, a gente chamou o grupo para uma conversa maior e ele mostrou que aquilo não fazia parte dele, era simplesmente ele provocando a gente. E ele esperava uma reação, a reação aconteceu e foi muito positivo depois. O que é diferente de alguns médios que quando começam a desenvolver, o Exu às vezes... Para quem está nos ouvindo agora, esse é o programa Falando de Umbanda, eu sou o Alexandre, estou aqui com meu amigo Jorge. A gente está falando sobre entidades que se manifestam na Umbanda, que a gente chama de Exu. O Exu que manifesta na Umbanda é um espírito humano que tem o grau de guardião do templo. E em alguns casos o Exu vem um pouco caracterizado de uma forma não tão agradável. E quando o médium está desenvolvendo, às vezes isso acontece, às vezes não, a entidade não consegue falar e fica uma incorporação assim até um pouco, não sei se a palavra é pesada, mas às vezes até chega a parecer um pouco grotesco. E é importante sim chegar e conversar com a entidade. E antigamente se falava muito, é importante doutrinar esse guardião, doutrinar esse Exu. A gente pergunta, poxa, mas como é que vamos doutrinar alguém que é um guia? A questão é que naquele momento ele está especulando o interior do médium.
E muitas vezes a visão que o médium tem da figura Exu, né?
Não é? Também é colocado para fora a visão que ele tem. Por quê? Porque se ele for diferente disso, vão achar que não é. Eu lembro que uma vez uma pessoa visitou o nosso trabalho espiritual e depois de ter conversado com os Exus, falou, meu Deus, mas Exu é assim? Fica em pé, conversa normal, não entorta a mão, não cospe no chão, não xinga ninguém. Exu é assim. A pessoa falou, nossa, eu vou falar, eu fiquei o tempo todo pensando, será que é mesmo?
Porque a gente sabe que tem uma
porque às vezes
está
tão acostumado com uma coisa... E quando vê a entidade trabalhando de uma forma limpa, acha estranho. Por quê? Porque existe uma expectativa. Muitas vezes as entidades são obrigadas também a suprir uma expectativa, né, Jorge?
É a ideia do preto velho, né? Será que todo preto velho é velho?
Todo preto velho é um velho preto? Um velho negro? Então, é a ideia da expectativa. Eles são espíritos e acredite numa coisa. Você pode não saber exatamente quem eles são, mas eles sabem muito mais quem nós somos, porque eles estão em espírito e nós na matéria. Então, às vezes, a gente tem uma pretensão de doutriná-los, ou ainda tem certeza, nossa, doutrinei aquela entidade. Na verdade, aquela entidade, às vezes, está usando um recurso para que a doutrina chegue no seu aparelho, no seu médium, e quando essa doutrina chega no médium, ele já age com um comportamento mais natural, que aqui eu não estou falando de mistificação, mas estou falando de uma ferramenta que algumas entidades usam para doutrinar o próprio médium, né, Jorge?
É isso aí. E dentro desse conceito de que o Exu de trabalho, o Exu que você incorpora, é um espírito humano, eu até recomendo duas literaturas. Uma é O Guardião da Meia-Noite, que foi psicografado pelo nosso irmão Rubens Saraceni, que está aí pela editora Madras. E o outro é O Guardião Sete Cruzes, também pelo nosso irmão Rubens, a editora Madras, onde mostra o percurso de um espírito passando por esse processo de exunização, ou seja, assumindo o grau de Exu e assumindo essa linha de trabalho. Então, nesses dois livros, tanto O Guardião da Meia-Noite quanto O Guardião Sete Cruzes, mostra a caminhada de um espírito humano até chegar nesse estágio. E O Guardião da Meia-Noite, por si só, não adianta, eu acho que é um dos livros que a gente mais recomenda, porque é uma história fantástica. Então, você, meu irmão, se você quer entender, você tem dúvida ou tem algum preconceito sobre a figura de Exu, leia esses dois livros pela editora Madras, O Guardião da Meia-Noite e O Guardião Sete Cruzes, que você vai entender essa questão do trabalho, porque não adianta eu querer ficar chamando um anjo luminoso para ficar trabalhando lá nos confins da escuridão, tratando, lidando com espíritos que estão em queda. Então, eu preciso de alguém que tenha uma energia afim, que entenda o sistema, o processo, e possa interagir aqui com a gente na carne. Então, essa é a nossa literatura recomendada do programa hoje, O Guardião da Meia-Noite e O Guardião Sete Cruzes, psicografado pelo nosso irmão Rubens Saracenes e lançado pela editora Madras.
É verdade. Agora, só por uma questão de cultura, eu gostaria de dizer que a palavra, o nome Exu, ele vem da língua iorubá, que é a língua falada pelo povo de cultura Nagô, na África, numa região que hoje corresponde à atual Nigéria, e aonde eram feitos cultos de nação, ou seja, a África, ela era dividida em nações e cada nação tinha o seu culto. E existiam as nações que cultuavam o Orixá Exu. Isso mesmo, o Orixá Exu existe, é uma divindade que foi muito cultuada na África e chega no Brasil, estabelecendo-se principalmente no candomblé baiano, como Orixá Exu, e junto com todos os orixás, formam o culto de nação, presente também aqui no Brasil, e vai aparecer na Umbanda os orixás, mas Exu já vem como nome de entidade, ou seja, no culto de nação no candomblé, é cultuado Exu Orixá. Na Umbanda são cultuados espíritos humanos, que assumem o nome de Exu, que são aqueles guardiões da lei à esquerda, ou guardiões do templo à esquerda, que nós chamamos de Exus, espíritos humanos, trabalhadores, e que estão ali junto da gente para nos proteger, para fazer o cerco do nosso templo, e que se manifestam com esse nome do orixá africano. Por quê? Porque, embora sendo espíritos humanos, eles trazem a força e o poder do orixá.
É isso aí. Então, esse é o programa Falando de Umbanda. Nosso tema hoje, Exu na sua concepção, Exu como elemento de transformação, Exu Orixá e Exu de trabalho.
Ok, nós temos o patrocínio de Prendas Domésticas. Prendas Domésticas fica ali na rua Borges Lagoa, número 26, próximo ao metrô Santa Cruz. Prendas Domésticas é uma agência que oferece profissionais para o seu lar. Se você precisa de babás, arrumadeiras, copeiras, cozinheiras, governantas, acompanhantes, motoristas, enfermeiras ou caseiros, entre em contato com Prendas Domésticas, pois a Prendas Domésticas está há 35 anos no mercado. Prendas Domésticas é uma instituição muito séria e faz uma seleção muito rigorosa para oferecer os melhores profissionais para o seu lar. Então anote aí o telefone de contato de Prendas Domésticas, que é 5572-6878. Jorge, você já decorou esse telefone?
Prendas domésticas é o 55726878.
Ou entre em contato pelo site www.prendasdomésticas.com.br. E agora nós vamos ao nosso trabalho espiritual deste domingo.
Então é isso aí, o nosso tema hoje foi Exu, a gente ainda tem bastante coisa para falar. E dentro do campo de atuação de Exu, eu sempre prezo por tudo que é muito simples. Tudo aquilo que ganha, às vezes, muita proporção, se torna dificultoso e, às vezes, fica inacessível às pessoas. Então, o nosso trabalho prático hoje, você vai precisar de três elementos. Você vai precisar de um cigarro, uma vela preta, o trabalho vai ser na força de Exu, um cigarro, uma vela preta e uma moeda. Então eu quero que você vai pegar esse cigarro, essa vela preta e essa uma moeda, e você vai se dirigir à porta de um cemitério, onde ali também existem forças firmadas no campo de Exu, e você vai se dirigir à força Sete Porteiras, que é uma regência que existe aí nesse campo. Então com essa moeda, esse cigarro e essa vela colocado, depositado na porta do cemitério, você vai pedir auxílio na sua transformação, auxílio nas suas dificuldades, auxílio para vencer todos os processos no qual você está passando. Às vezes a gente entra numa contenda aí, parece que o tempo não passa, parece que a dificuldade vai nos vencer, vai nos cansar. Então eu quero você, meu amigo ouvinte, que você vai se dirigir, vai escolher um cemitério, seja próximo à sua casa, você vai acender uma vela preta ali na porta do cemitério, você vai deixar um cigarro aceso e vai colocar uma moeda perto da vela e vai pedir que na força do Senhor Sete Porteira ou na força da regência do Mistério Sete Porteira, a partir daquele momento você possa ser auxiliado no seu caminho de transformação. A gente sabe que a turma que vibra aí nesse mistério são irmãos, são amigos, e dentro desse campo das passagens. Então, muitas vezes a gente tem dificuldade para mudar o estágio das coisas. Então, você vai pedir auxílio na sua transformação, auxílio nas suas dificuldades. Então, é uma vela preta, um cigarro e uma moeda. Você vai deixar isso lá, vai se colocar de uma maneira respeitosa, vai se retirar também e vai aí continuar trabalhando, vivendo a sua vida com intensidade, porque para nos transformarmos, para mudarmos as coisas que acontecem à nossa volta, é preciso uma mudança íntima também. E aí a gente conta com o auxílio aí dos nossos irmãos guardiões, que tem como campo de atuação o poder da transformação. É isso aí, Ale.
Muito bem, Jorge, nós estamos formando turma de Teologia de Umbanda ao lado do Metrô Saúde para quinta-feira à noite. Então você que espera um momento de estudar mais a Umbanda, ou você que pergunta, você que tem dúvida, ou ainda você que bate cabeça porque todo mundo bate, canta porque todo mundo canta e toca porque todo mundo toca, chegou a sua oportunidade de estudar Teologia de Umbanda, ou seja, entender os porquês da sua religião e os fundamentos e a base da Umbanda nesse curso de 9 meses com 2 horas semanais. Estamos formando para turma para quinta-feira à noite ao lado do Metrô Saúde. Então entre em contato pelo telefone 50 72 21 12. Entre em contato pelo telefone 50 72 21 12 a partir da segunda-feira até a sexta-feira, durante entre as 10 e às 18 horas. E você, Jorjão, que tem
aí? O meu convite, Ale, fica para o sábado. Você, meu irmão, amigo, você que é médium, você que já está trabalhando, eu convido você a conhecer o PMI, que é um curso onde eu abordo a questão do desenvolvimento da teologia e do sacerdócio. Então você, meu irmão, que já tem aí um tempo de trabalho, quer estar reciclando seu conhecimento, quer estar adquirindo coisas novas, eu quero convidar você para assistir uma aula sábado de manhã, todos os sábados, às 10h30 da manhã, ao lado do Metrô Armênia, lá na Fundação Cobra Coral. Então esse curso, ele tem o conteúdo do desenvolvimento mediúnico, da teologia e do sacerdócio. Então eu quero que você liga no 3313-6751, você vai deixar seu nome e seu telefone. Logo em seguida o Marcos, o irmão nosso que ajuda a atender, ele vai retornar lhe dando maiores informações sobre o curso. Então eu quero que você vá assistir uma aula gratuitamente, sem compromisso, para você que quer aprimorar o seu trabalho, ou então para você que quer começar a realizar um trabalho. Esse curso ele tem dado muito certo, a gente tem aí já mais de 3 turmas que estão se empenhando nesse trabalho e tem mostrado assim ótimos resultados. Então o pessoal que tem dificuldade durante a semana, porque trabalha e estuda, fica o meu convite aí para sábado. O curso é todos os sábados, próximo ao metrô Armênia, das 10h30 da manhã ao meio-dia e meio, PMI, Programa Mediúnico Intensivo. Então você vai ligar lá no 3313-6751 e deixar seu nome e seu telefone. E lembrando que no dia 29 agora estaremos lá na Saúde com o Benzimento, a partir das 14 horas. Em qual telefone, Alê?
50-72-2112, para fazer o curso de benzimento num único dia, no domingo que vem, ao lado do metrô Saúde, no 50-72-2112. E eu quero lembrar que o Rubens Saraceni está formando turma de Magia do Fogo para sexta-feira à noite, que começa dia 3 de fevereiro. O curso de Magia do Fogo com Rubens Saraceni começa dia 3 de fevereiro, sexta-feira, às 20 horas. E o telefone do Colégio Umbanda Sagrada do Rubens Saraceni é 6606-8488. 6606-8488. E semana que vem estaremos aqui falando sobre o benzimento, né, Jorge?
É isso aí, vamos estar dando uma explicada sobre o benzimento, que é esse trabalho, e fazendo uma chamada para você, meu irmão, meu amigo, que aprender a benzer e realizar esse trabalho com a gente.
Então tá bom, nós vamos pedir a todos que nosso Pai Oxalá e nossa Mãe Oxum nos cubram a todos com vossas bênçãos e luz. Que assim seja.
Assim seja, assim será. Um forte abraço, meus irmãos.
E até a semana que vem, falando de benzimento.
Rádio Mundial apresentou Programa Falando de Umbanda, com Alexandre Comino e Jorge Scrittori.